2019 foi um ano que passou voando, não é mesmo? Descobrimos no Repense Band News que a impressão tem um motivo. O principal deles é a exposição a um mundo imenso de informações no qual estamos imersos e não conseguimos fugir. A falta de intervalos entre as atividades que realizamos rotineiramente provoca a sensação de que o tempo escorre entre os dedos. À medida em que envelhecemos, a impressão de que o tempo voa parece ser ainda mais forte. E isso a ciência explica. Para um jovem de 12 anos, chegar aos 18, por exemplo, parece ser uma eternidade. Isso porque os 6 anos de diferença equivalem à metade do tempo já vivido pela pessoa. Agora, para quem já tem 60 anos, os 6 anos representam somente 10% da vida toda. Parece que eles passam muito mais depressa. Alimentar novas experiências e quebrar a rotina ajuda a reduzir essa sensação, conforme afirmou a psicóloga Janete Knapke.
Partindo do pressuposto de que novas experiências, coisas diferentes desaceleram ou trazem a percepção de desaceleração do tempo, eu acho que experimentar coisas novas, fazer coisas diferentes, sair da rotina, e também fazer uma gestão do tempo. Porque como nós temos essa percepção de que passa muito rápido, às vezes tem algumas esferas da nossa vida que a gente negligencia. Por exemplo, será que eu deixo tempo suficiente para minha família, para o meu lado afetivo, para o lazer, para o descanso, ou eu acabo me envolvendo muito com questões de trabalho?
O tempo passa para todos. E todos merecem respeito. Foi por isso que o Repense Band News levantou uma questão delicada envolvendo justamente o público idoso. O desrespeito agride a alma, o corpo e até o bolso de quem passou dos 60 anos. E nesses casos, o crime recebe o nome de abuso financeiro. É quando o idoso é constrangido a fazer empréstimos, assinar seguros, quando alguém se apropria da aposentadoria ou de algum bem dele sem o consentimento. De acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, só no ano passado foram registrados 641 casos de crimes de abuso financeiro no Paraná. Em todo o Brasil, o volume chega a 15.620. A maior parte são crimes categorizados como retenção de salário ou bem. O advogado especialista em direito previdenciário, Bernardo Ricker, ressaltou que, na maior parte dos casos, o idoso acaba sendo vítima de um familiar próximo, como o próprio filho ou filha.
Por ser vulnerável, a maioria dos delitos contra o idoso acontece justamente dentro do seio familiar. O próprio filho, é o genro, é a neta, praticam esses delitos. Principalmente o delito clássico, que é pegar o cartão da aposentadoria, pegar a senha, sacar, esse dinheiro não cair nas mãos da pessoa idosa. Ele tem muito temor de denunciar isso para uma autoridade. Então, quando ele não consegue denunciar, quando ele não tem um mecanismo apropriado, quando não tem uma rede de proteção, como é, por exemplo, a rede de proteção à mulher, a delegacia da mulher, ele fica oprimido.
O passado parece dar as caras de tempos em tempos. Em 2019, vimos surgir novamente os casos de sarampo. Depois de 2 décadas sem registros da doença, o vírus voltou a circular no estado. E olha que a vacina já é antiga. Foi ainda no século XVIII que a primeira foi criada, contra a varíola, em 1798. De lá para cá, pesquisadores do mundo todo desenvolveram vacinas para diversas doenças. A efetividade da imunização, já comprovada, é colocada em xeque por grupos que se disseminam na internet. O fenômeno que se torna cada vez mais popular ameaça as conquistas da ciência e a saúde de toda a população mundial. Os argumentos para não tomar vacina são bem variados. A mestre em comunicação da Universidade Federal do Paraná, Amanda Almeida, acompanhou os comentários que são feitos nesses grupos virtuais e descobriu que o medo de que as substâncias não sejam de fato seguras é o que alimenta a repulsa.
Eu percebi que tinha muito esse discurso do medo, do não quero, porque sentiria culpa se eu vacinasse meu filho e ele passasse mal e ele tivesse uma reação. Mas muito relacionado à questão, então, da segurança e da eficácia dessa vacina. As pessoas falando, olha, eu tomei a vacina da gripe, mas eu tive gripe. Que as pessoas ainda confundem a gripe com o resfriado. Muito essa questão dos efeitos colaterais. Eu não quero que meu filho tenha isso, eu não quero que minha criança tenha febre depois de tomar a vacina, o que também pode ser muito comum depois de tomar uma vacina, uma febre leve, né? Muito a questão da desconfiança. Eu vi, então, muito relato em todas essas histórias, críticas em si das vacinas.
2019 termina deixando a lição de que é preciso repensar constantemente nossos hábitos, nossas escolhas, nossos preconceitos. Assuntos para serem repensados é o que não vão faltar em 2020.